Rádio AL Entrevista.
Na semana em que se comemora o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, a Rádio AL abre espaço para ampliar o debate sobre o tema. Vamos falar hoje com Marcos Petri, que é autista de alto funcionamento. Marcos tem 25 anos, é formado em comunicação institucional e tem mestrado em design gráfico e produção em publicidade. Em 2016, ele criou um canal no YouTube chamado Diário de um Autista, que já tem mais de 35 mil inscritos. No canal, Marcos fala sobre educação, acessibilidade, sexualidade, esporte, música, entre outros assuntos voltados para pessoas com transtorno do espectro autista. Marcos, muito obrigada pela sua presença. Queria primeiro que você falasse um pouco, contasse um pouco da sua história. Quando que você foi diagnosticado como autista?
Bem, o diagnóstico foi um processo bastante lento até. Eu fui diagnosticado com 7 anos de idade, que é uma idade tardia. Se compararmos assim, hoje as crianças são diagnosticadas muito antes. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem esse diagnóstico com meses de idade, né? Já está se encaminhando para isso. Então, meu diagnóstico foi muito tardio. O que acendeu essa suspeita de que pudesse ser autismo foi a observação de uma amiga da família. E aí nós ficamos atentos aos sinais do autismo e fomos pesquisar. Depois, muito mais tarde, eu fui realmente atrás dessa informação, de documentação com respeito ao diagnóstico, obtive. E aí comecei a me entender muito melhor, porque eu também comecei a pesquisar sobre o autismo. E aí que aconteceu a ideia de eu criar o meu canal no YouTube. Eu já tenho um canal no YouTube, eu gostei da interatividade, então eu passei as informações para as pessoas para que elas não sofressem tanto com os percalços, com a imprecisão de um diagnóstico, que, como eu disse, é tardio, né? Para que as pessoas pudessem, a partir disso, buscar suas próprias possibilidades ou o apoio das famílias, dos amigos, até da escola. São instituições formadoras, né? E que fazem toda a diferença para um autista.
Marcos, comentasse ali na sua palestra que o autismo é uma condição diferente de enxergar o mundo. O que que isso significa?
Significa que as informações, elas vêm de maneiras diferentes, elas vêm agrupadas de modos diferentes, então muitas coisas que para as pessoas típicas são de uma forma. Por exemplo, disser assim para mim: Marcos, vai num pé e volta no outro. Mas aquela informação que estava ali era muito literal. E isso é o que mais acontece comigo. É diferente de uma pessoa típica, de uma pessoa normal, que entende que aquilo não quer dizer que você vai botar um pé no chão e depois o outro. E eu tentava fazer isso. Vai no pé e volta no outro e não dá certo para andar num pé só. Então eu ficava: mas como é que a pessoa quer que... Depois, claro, eu fui ler e organizar de novo essa informação. Então, é dessa forma que elas vêm diferente para o cérebro. Elas vêm exatamente aquilo que aparece. Demora mais para internalizar aquilo como uma coisa que está nas entrelinhas.
É muito importante, na semana de conscientização do autismo, que muito se fala, é na questão da inclusão do autista. Como, na sua opinião, quais são os principais pontos, principais meios de incluir o autista na sociedade?
Acredito que seja evidenciando os desafios, mas também, ao mesmo tempo, evidenciar que o autista pode ter o potencial para sair tirando o melhor desses desafios para si. Foi o que eu comentei na palestra, né? E é no que eu acredito. E como é que vai se fomentar isso? Através da família, da escola. Por isso que é muito importante que nesse mês de abril, agora, as famílias e escolas estejam atentas a captar informações sobre o autismo, porque a inclusão é um processo de todos esses, né? Família, escola e o próprio indivíduo autista.
Você falou também que desafios são importantes para o autista. Por que que os desafios são importantes?
Porque o autista é um ser humano da rotina. Ele segue roteiros e faz sempre as mesmas coisas nos mesmos horários. Qualquer interferência naquilo tende a jogar o autista para baixo, tende a diminuir a produtividade, o foco do autista, e os desafios são importantes para ele aprender a lidar com isso, porque a vida nem sempre é planejada, nem sempre tem roteiros, né? E aí, quando se dá desafios, principalmente inesperados, o autista aprende um comportamento a mais, que pode ajudá-lo. Eu não digo assim que se suplante o comportamento do autista. O autista vai apresentar esse comportamento metódico sempre. Mas ao tu apresentares um desafio para o autista, tu dás uma ferramenta a mais para ele se entender e poder lapidar alguns pontos do comportamento dele, que é algo que as pessoas típicas fazem o tempo todo, que é analisar o teu próprio comportamento e perceber o que está dando certo e o que está dando errado. Esse é o papel do desafio.
E você comentou também do papel da música na sua vida, no seu desenvolvimento. Conta um pouco, então, sobre a importância da música para você.
A música, ela é uma das poucas artes que trabalha o cérebro por inteiro, né? E ela foi utilizada porque eu tenho uma lesão cerebral e isso foi na tenra idade que eu adquiri, quando eu era muito pequeno, para mesmo reorganizar o cérebro, porque a música, ela ativa várias partes ao mesmo tempo. Então, com relação ao autismo também. E ela uniu as pessoas em torno daquilo. Foi a primeira vez que eu saí de casa para ensaiar junto a um coral. Aí os primeiros amiguinhos que eu fiz foi junto ao coral. Os primeiros desafios que eu tive foi para tirar músicas. É meu hiperfoco, a questão não só da música, mas das linguagens. A música ensina a falar diferentes línguas, acaba ensinando diferentes culturas. E como eu falei, ela quebra algumas rotinas e por isso ela faz com que o autista se torne mais preparado para entender o mundo ao seu redor. É muito importante lidar não só com a música, mas com a musicalização, que é o seguinte: tu não vais ensinar a teoria musical para o autista, mas tu vais ensinar que tem sons, né? Por exemplo, isso aqui é um som que te convida a ter um comportamento. Eu posso fazer ele mais intenso, no caso, né? E aí vai ter uma reação. Vai fazer mais delicadamente, outra reação. E às vezes falta ao autista esse trejeito. E eu adquiri pela música. E a musicalização nesse contexto, eu até evidenciei na palestra, ela é importante.
E eu quero que também que tu fale um pouquinho agora, Marcos, sobre o seu canal do YouTube. Já tem 2 anos, já tem mais de 35 mil inscritos. Porque como que surgiu a ideia de criar esse canal e que tipo de retorno tu tens visto a partir dele?
A ideia que eu tive de criar o canal é porque toda a informação do autismo que eu pesquisava, tu vejas que há muito tempo atrás não tinha nem metade da informação que você tem hoje. E o acesso era difícil. Quando se achava informação, quando meus pais estavam atrás da informação, era científico. E aí ninguém discernia, aqueles termos eram muito específicos. Mesmo eu lia bastante e achava difícil alguns termos da ciência, como sempre são, né? A gente já sabe pelo nome científico dos bichos, né? Qual é o nome científico do cachorro? Você chama cachorro. Dessa forma eu pensei assim: eu vou criar um conteúdo que fale de maneira simples e direta, para traduzir um pouco daquelas normativas dentro do espectro autista e para as pessoas terem um exemplo, né? Eu já via que dava retorno, porque eu tenho um canal de cover de músicas no YouTube, mas o retorno que me dá esse canal é muito bacana, porque os pais e as mães que vêm e questionam as coisas e propõem novos vídeos. Eu estou com dificuldade aqui, eu estou com dificuldade ali. Claro que eu não tenho por objetivo suplantar o papel dos terapeutas, também dos psicólogos. Acho que cada pessoa, cada agente aí tem a sua atribuição. Mas eu apoio os pais para que eles não fiquem perdidos. Quando se recebe um diagnóstico de autismo, muitas vezes se tem um caminho totalmente tortuoso, né? O que eu procuro é ajudar um pouco para que esteja mais fácil de se guiar nessas jornadas, né? E tem dado muito certo, porque os pais voltam assim falando para mim: Marcos, tem dado certo o que tu falaste. Às vezes eles dizem ao contrário também: não deu certo. Não é assim que acontece, porque tu sabes que cada autista é um autista e cada exemplo de uma vida é diferente. me encanta a possibilidade de também vencer essas barreiras, né? Tem gente de todos os lugares do Brasil e até mesmo de Portugal que entra em contato, né? Esses dias eu olhei um comentário, que em Portugal é exatamente assim que se faz, e eu pensei, poxa, Portugal nós estamos alcançando. E é legal porque a gente compartilha diferentes ideias e chega nas soluções para alguns dilemas, né? Isso é o mais bacana.
Marcos, e então, para finalizar, que mensagem tu acha mais importante deixar para as pessoas nessa semana de conscientização do autismo?
A maior mensagem e mais impactante, na minha opinião, é que o autista ele tem seus desafios, com certeza, mas para cada desafio é importante que se empodere o autista e para que ele possa se tornar um indivíduo. Me chamou muita atenção e eu queria endossar essa postura aqui neste evento, aqui na Assembleia. Eu tive conversando um pouco antes da minha palestra com uma terapeuta e ela disse, Marcos, o meu foco não é trabalhar com a criança apenas, mas saber que a criança vai crescer e ela vai ter que lidar com a vida adolescente, a vida adulta. Então é isto, é fomentar algumas práticas que possam incluir o autista desde a infância até a adolescência.
Você ouviu Rádio AL Entrevista.